semana passada nós vimos a Kedamá, a introdução do Aruch HaShulchan. Aliás, a Paula não veio. Mas é bom que eu lembrei que ela não veio, para lembrar. Se ninguém perguntou no final da aula passada, uma pergunta que ela mandou depois por e-mail. Eu saí da aula, fiquei pensando e não entendi uma coisa.
A Paula mandou?
É. O que foi? Eu falei para ela, me lembra na próxima aula de falar. Eu tinha falado que provavelmente quando terminássemos de ver toda a introdução, nós íamos entender o porquê desse nome ao livro. Me perguntaram, mas Shulchan Aruch, Aruch HaShulchan, está invertido as palavras. Eu falei que provavelmente vai dar para entender no final da Kedamá.
Ela que
perguntou.
Exatamente.
Ficou. Não. Quem tem algo a declarar sobre o assunto?
É o contrário, né?
Por que é o contrário? Shulchan Aruch é a mesa posta, a mesa arrumada. E Aruch HaShulchan é o arrumar da mesa. Por que esse livro ele chamou de Aruch HaShulchan? Ele falou no finalzinho da introdução sobre isso. No finalzinho da introdução, ele tinha falado que uma vez que, depois que o Shulchan Aruch foi compilado, já apareceram um monte de comentaristas sobre o Shulchan Aruch, já tem um monte de opiniões de novo sobre novas coisas. Então, podemos dizer, entre aspas, que alguém bagunçou a mesa. Estava uma mesa posta, estava fácil de entender, agora já não está mais. Então, por isso ele chamou o nome do livro dele, Aruch HaShulchan, arrumando de novo a mesa do Shulchan Aruch que estava já arrumando. Então nós vimos semana passada, resumindo, que a Torá é gigantesca e a Torá é feita de duas partes, a Torá escrita, a Torá oral. É impossível entender a Torá escrita sem ter a Torá oral. E demos até alguns exemplos que a Torá fala que Pesach tem que ser na primavera. Então, qual primavera? De Israel, primavera do Brasil, qual primavera? Até a Torá oral para poder dizer isso. O Tfilin, a Mezuzá, o Tzitzit, a Torá fala só de uma forma muito concisa. E como é que é isso? Como que ele é feito? Em todas as regras, temos a Torá oral. Depois, chegou um momento que essa Torá oral estava correndo um risco de ser esquecida. E por isso veio o Rabbi Yehuda Hanassi e compilou tudo na Mishnah. E aí nós vimos que já nessa época tinha acabado de começar uma nova era. Que tipo de nova era? Uma era que dura até hoje. Até então eles tinham o tribunal, eles tinham o Sanhedrin, o Sanédrio, e portanto qualquer dúvida era levada ao Sanhedrin. Lá dentro eles discutiam, deliberavam e davam apenas uma resposta para o povo inteiro. E a partir de então não tem mais essa decisão única. E por isso nós precisamos e acabamos tendo várias opiniões diferentes em alguns casos. Aí nós falamos bastante sobre esse conceito do Machloket, das divergências que tem, e como que pode ser que mesmo coisas opostas, ambas são verdadeiras. Temos o exemplo lá do Sol, das ondas e das partículas do Sol. E aí no final nós vimos que quando se trata de lei prática, definir. Tudo bem, para termos de estudo da Torá, não tem problema, você vai ver 300 opiniões sobre o mesmo assunto. Mas na hora de fazer na prática, você precisa ter uma só opinião, não dá para fazer de todos os jeitos. E aí nós vimos que nesse caso, é que o Rabban Gamliel de Yavne, Rabban Gamliel de Yavne, logo depois da destruição do Beit HaMikdash, falou a partir de agora, cada um precisa ter a selechará, cada um precisa estabelecer o seu próprio rabino, e o seu rabino vai definir como você deve fazer quando você tiver uma dúvida. Fora isso, nós vimos também que tem um conceito muito forte, que é próprio da Torá oral, que é tradição. Então, se você tem uma tradição já de séculos, que é daquela forma que se faz, você vai ter que continuar fazendo daquela forma. Tem uma outra regra importante. A partir do momento se for definida uma lei e for aceita essa lei de uma forma unânime, na geração seguinte ninguém pode discordar disso. Então, se se há 100 anos atrás todo mundo concordou que tal coisa deve ser feita de tal forma, hoje não pode se levantar alguém e dizer não, mas eu tenho uma prova para provar que é diferente. Não tem mais o que dar opinião, já foi aceito de uma forma geral por todo mundo.
Por que você considera uma geração?
Uma, duas, três, quatro, quanto for. Depois.
Não,
a partir do momento, as próximas gerações. A partir do momento que foi aceito, está aceito. Por exemplo, nós vimos que o Shulchan Aruch compila as leis seguindo os três pilares, que é Uriz, Urambam e Urosh. No momento que o Shulchan Aruch definiu que a lei é conforme o Rambam, vamos supor, não pode hoje alguém se levantar e falar, não, espera aí, o Uriz fala diferente, então eu acho que eu vou fazer igual o Uriz. Não tem mais, já foi aceito pelo povo inteiro o Shulchan Aruch como código de lei, e não tem mais o que discutir quanto à definição e decisão que ele fez anteriormente. Bom, nós estamos falando de divergências e que cada um dá sua opinião. Pode parecer que cada um pode vir e dar sua opinião, e opinião de verdureiro. Não é assim. É lógico que quando se fala de uma opinião, não quer dizer que só porque o fulano falou sim, eu vou falar não para ser do contra. E é isso, eilu vaeilu divrei haim. Essas e essas são palavras da Torá, não é verdade? Da mesma forma que a pessoa pode aprender coisas corretas da Torá, a pessoa pode aprender coisas erradas da Torá também. Ele pode estudar de uma forma errada, compreender de uma forma errada e resolver dizer que a lei é dessa forma. Está errado. Então é lógico que precisa ter uma série de regras. É por isso que não é qualquer um que pode vir e dizer como que vai ser a lei em determinado caso. Você é um rabino e, quando se fala de coisas bem mais difíceis, algum caso mais difícil, já não é qualquer um que pode dar esse veredito. Para dar esse veredito tem que ser um senhor rabino.
Para a gente tem um horário, como o pessoal que segue mais ortodoxia, tem um horário de atender as velas do Shabbat. Existe lá o horário que define o atendimento das velas. Na linha reformista, é uma adaptação em termos de horário, né? Eles avançam no horário e para eles aquilo é verdadeiro. Né? Não é 6:30, não é 5, é 7, é 8, eu não sei como é que é direito, mas eu sei que existe uma flexibilidade de horário de atendimento de velas. Então, isso é um ponto com isso que você está falando?
É bom que você deu esse exemplo, porque é o que eu queria falar agora em seguida.
Ah, tá.
Regra número 1 básica, as outras os rabinos sabem, mas a regra número 1 é: você pode dar um veredito da forma que for, entre aspas, contanto que não contraria o que está escrito na Torá. Todo tempo que a pessoa quer dar um veredito, o rabino vai dar um veredito, ele tem que saber que, em primeiro lugar, em primeira instância, não está em discussão, não está em pauta o que está escrito na Torá. Por exemplo, podemos discutir como eu vou colocar o tefilim no braço. Mas eu não posso discutir se eu vou colocar ou não vou colocar. Por quê? Porque a Torá já falou que vai colocar o tefilim, ponto final, não tem discussão contra isso. Tem até uma historinha, está me vindo à mente, eu não lembro agora detalhes com quem foi, mas um grande Rosh Yeshivá no passado, uma vez entrou na Yeshivá dele, e falou para os alunos: eu tenho um trabalho para vocês. Eu quero que vocês me provem A mais B, que é chamado Pirpur, esse estudo trazendo um monte de prova, que é proibido comer chametz em Pesach. Tá bom, os alunos começaram a discutir, debater, gritar e tá. Passaram-se uns bons minutos. O rabino entrou de novo e falou: Nu, vocês têm uma resposta para mim? Eles falaram: sim, temos, chegamos a uma conclusão. Começaram a falar, para. Não, mas, Rabino, o senhor pediu para provar, estamos provando. Não precisa. Abre aqui. Na Torá está escrito, em peixe que não pode comer chanel. Tá bom, então. Vocês estão me trazendo um monte de provas, fazendo toda uma história, né? Não precisa nada disso. Se a Torá falou já claramente, está no texto da Torá, proibido comer chanel em peixe, acabou. Vocês estão me fazendo todo um estudo em cima do assunto. Então, da mesma forma, vale para o outro lado. Se a Torá falou que é assim, acabou. Não tem discussão. Essa discussão não está em pauta. Isso vale tanto para leis, e muito mais, e muito, muito, muito mais ainda para costumes. Já vamos chegar, Deus der mais para frente, sobre costumes. Nunca uma lei pode contrariar uma lei da Torá, e muito mais ainda um costume jamais pode querer quebrar uma lei escrita claramente na Torá. Então, por exemplo, exemplo que está dando. No Shabat a pessoa não pode acender fogo. Então, como que a pessoa pode acender a vela de Shabat se não já é Shabat? Se nós vamos discutir agora, se a pessoa tem que acender as velas, vamos supor que o Shabat entra às 6 horas. Nós vamos discutir se acende as velas às 5 e meia, se acende às 4 horas da tarde, se acende às 3 horas da tarde. Tudo bem, podemos discutir e deliberar sobre o assunto. Mas no momento que eu vou dizer acender as velas às 6 horas, 6 e 10, 6 e 20, já não tem mais discussão. Esse já é um ponto que não tem como mexer. Porque esse já está definido na Torá que a partir dessa hora já não dá mais para fazer isso.
Exatamente.
Por isso que esse que é todo o problema. Todo o tempo que você se mantém e você se restringe, não tem nenhum problema. Mas se a pessoa vai começar a querer inventar uma coisa em cima e contrária à natureza, aqui já não temos direito de mexer.
Outro exemplo, quando tem uma mulher,
ela
está grávida,
ela
quer colocar kipá, que na linha japonesa a mulher coloca kipá, coloca
talit.
A talit, e vai na Torá, segura a Torá, né? Isso tem que ser.
Olha, colocar kipá na cabeça, a mulher tem que colocar uma cobertura que cobre completamente a cabeça. É mais do que o homem. Então, tem que cobrir completamente a cabeça. Já começa por aí. Segundo lugar, o talit, teoricamente, não tem problema. Se a mulher quer colocar um talit, pode colocar um talit. Não é uma roupa, uma mitzvah, não tem problema nenhum. Ter aliar a Torá, a mulher também não pode.
Não pode?
Não. É escrito no Shulchan Aruch, claramente, não pode. Então, você tem esse...
Qual homem pode
fazer isso? É. Está escrito assim? É escrito. A mulher não pode ter aliar. Então, você vê que tem... Cada um tem o seu posto, né? Não adianta. Tá, então, no caso do talit, problema não tem, teoricamente. Tá, se quer colocar talit, coloca talit. Mas, é o que eu sempre falo. Tem um monte de outras coisas antes do talit.
Está
certo.
Ela continua infringindo.
Sim.
Não
só sim.
Sim.
Está certo.
Até o dia que eu priorizava, eu tinha
visto. Está certo. Está certo. Pelo lado do costume, também. É verdade. Não é tão rigoroso, mas não deixa de ser. Também não
é tão rigoroso.
Os Satmas não acendem a vela.
Você
não, eu sei.
Então, rapaz, então que é o seguinte.
Ah, isso sim.
Mas isso sim.
Mas eles até é a diferença mínima que não é Shabbat ainda. Não é Shabbat.
É mínimo,
mas Mas não, eu não conheço isso, pelo contrário. Não dá para ser, porque aqui entra num outro negócio, tem uma grande divergência quando que é o pôr do sol. Quer dizer, quando a Torá fala Shkia, quando que é Shkia? Então tem a Shkia do Geonim, que é essa que nós fazemos, que está no jornal todo dia. E tem um outro pôr do sol que é mais tarde, que é conforme o Rabbeinu Tam. Mas eles seguem esse para Minchá, mas não para a entrada do Shabbat. Eles seguem o Rabbeinu Tam para a saída do Shabbat. Aí eles ficam 72 minutos a mais em Shabbat.
Isso é verdade.
Isso já é... Não, isso não é costume.
Não?
Não é costume. Isso é... Tá, vamos tentar explicar um pouquinho. Não vou entrar muito a fundo nisso.
Mas é uma só.
É o seguinte.
Qual é a diferença de minuto?
Não, é o seguinte. Nós vimos aqui que tem coisas que podem ter duas opiniões.
Tá.
Então existem duas opiniões. Os Geonim, da época dos Geonim. Eles sustentam que quando a Torá fala que há pôr do sol... É pôr do sol. Aí você vê quando o sol desapareceu. Então, a partir desse momento, é chamado pôr do sol. Depois tem todo um cálculo de quanto tempo depois, que eu não vou entrar agora. É chamado noite. E entre um e o outro, é entre um e o outro. É duvidoso se é dia ou se é noite. O Rabbeinu Tam tem uma opinião que ele diz que existem duas quiotas. Existem dois pôres do sol. Dois crepúsculos. Existe um primeiro crepúsculo, que é esse que nós vemos, e depois tem um segundo crepúsculo, é um outro horário, que é depois disso. Então, conforme a opinião do Rabbeinu Tam, quando que vai ser noite? Bem depois. Por causa desse segundo pôr do sol, e depois desse segundo pôr do sol, vem esperar um tempo chamado 3/4 de mil, e depois disso vai ser noite. Então, aqui tem uma diferença. Quando que sai Shabbat? Se o Shabbat sai, essa semana saiu 6:33, ou 7:15.
Acabou o Shabbat.
Exatamente. Então, se sai o Shabbat 6:33, conforme os Geonim, ou sai o Shabbat 7:15, conforme o Rabbeinu Tam. E agora, então, o que você faz? Voltamos à nossa regra aqui. Você vai seguir o teu Rabino e a tua tradição. Então, de uma forma geral, a grande maioria das pessoas seguem o horário dos Geonim. Por isso termina a Shabbat para a gente 6:33. Mas, tem pessoas, por exemplo, entre os húngaros, que eles assumiram sobre eles que eles não vão fazer absolutamente nada proibido no Shabbat até o segundo horário, até as 7:15. Então, eles avançam mais. O Shabbat deles é mais cumprido. Então, aí olha só para dar um exemplo para vocês, uma história que eu li recentemente, para vocês entenderem como que a pessoa deve de fato seguir o rabino dele e a tradição dele e não mudar. Nos Estados Unidos, tem uma Keila Yeti, que ainda tem, em Nova York, Washington Heights. O Rav lá já falecido, o Rav anterior do que já é falecido, era Breuer. Então lá eles costumavam fazer, como todo mundo, como a maioria das pessoas, que é o horário dos Geonim. Uma vez, o Rebbe de Satmer, que tinha um Hassid, que era um Yeke, um Hassid, era um Yeke de Frankfurt, que acabou aderindo e virando o Hassid dele. E esse Hassid era filho de um grande juiz de Torá, Dayan, em Frankfurt. Um grande rabino em Frankfurt, Dayan Posen. Então o Rebbe pensou, tem que convencer o Rav Breuer que, na verdade, o horário ideal para se fazer o final do Shabbat é o segundo horário, não o primeiro horário. Coisa tão importante, o Shabbat. Ele chamou esse Hassid dele, falou para ele, você vai para a Broia, você vai explicar para ele, quer dizer, tem, não é uma discussão sem fontes, dois sem fontes. Você vai lá e vai explicar para ele qual a importância de seguir o horário do Rabbeinu Tam. Esse Hassid foi e explicou para o Rav Breuer. Quando terminou de mostrar tudo para o Rav Breuer, o Rav Breuer virou para ele e falou: bom, muito bem, conforme tudo isso você me explicou, você quis dizer que o seu pai, o grande juiz lá de Frankfurt, profanava o Shabbat. E obviamente não convenceu ele. Então, quer dizer, se você tem a tradição que é dessa forma, você não pode agora de repente querer mudar. Se você de repente muda, parece que até hoje eu estava fazendo errado. Eu não estava fazendo errado, eu estava fazendo certo. Por quê? Porque essa é uma tradição. Ponto. Já vimos isso semana passada. Você pode, você tem uma tradição e você tem que seguir essa tradição. Então é importante saber que pode também haver uma interpretação errada da Torá. Pode. E tem que tomar cuidado. E por isso, toda vez que a pessoa tem alguma pergunta complicada, ele precisa levar ela, não perante qualquer rabino, mas um rabino que é chamado Poseik, um legislador. E se esse legislador não souber o que te dizer, ele vai falar: olha, não sei o que dizer, eu acho melhor você perguntar para alguém maior do que eu. Aconteceu recentemente comigo, perguntei para o meu rabino, ele falou: não posso definir isso, é melhor você perguntar para alguém maior do que eu. Você vai recorrer às maiores instâncias. E também vale aquilo que nós falamos semana passada, vale repetir, que quando o rabino vai dar um veredito, ele naquele momento tem uma siata de Shmaya, ele tem uma ajuda especial de Hashem para definir a coisa da forma correta. Se ele tem boa intenção em querer ajudar, em querer se basear no que a Torá fala, Deus vai ajudá-lo. A tal ponto, eu cheguei a contar semana passada a história do Hatam Sofer, que quando ele virou rabino na cidade, veio o sujeito lá fazer um teste para ele, fez uma pergunta, ele falou a resposta, e depois o sujeito foi mostrar para ele no livro escrito claramente o contrário. E aí ele falou: você me enganou, não é verdade que aconteceu isso na sua casa? Ele falou: você tem razão, rabino, mas como você sabia? E o rabino falou para ele: estava óbvio, que toda vez que eu vou dar um veredito, a Shem tem que me ajudar. E se a Shem não me ajudou, é porque não era verdadeiro o caso que você me trouxe. A tal ponto chega isso, que quando um rabino é perguntado de alguma coisa, ele tem ajuda para aquele caso, e às vezes ele não vai querer que publiquem isso de uma forma geral, porque cada caso é um caso. Por exemplo, tem uma pergunta que aparece no livro Shevet HaLevi do Rav Osler, que tem uma longa vida, um grande poseik em Israel. A pergunta era, não sei se eu lembro agora detalhes, mas a pergunta era de uma mãe que estava, Deus livre, com uma doença muito, muito grave. Estava grávida, sétimo mês. E a pergunta era se eles podem operar ela e tirar o feto, ou se isso vai acabar fazendo com que ela morra, se não vai morrer, e se salva o menino, o nenê, ou se salva a mãe. Uma pergunta ligada a isso, não lembro agora os detalhes. E eu vou mandar lá a resposta, o que pode ser feito. Ele fala que tem que operar ela, tem que tirar o nenê, tá. Quando ele termina de falar tudo isso, ele continua escrevendo, com certeza foi em outro dia, ele diz: em continuação a essa história, infelizmente, os médicos, sei lá, pessoas estavam próximas, não souberam agir da forma correta na hora. E acabou, acho que acabaram morrendo os dois, não lembro agora direito o que aconteceu. E então, uma vez que essa lei nem foi posta na prática, não é uma orientação prática. Quer dizer, até me ajudou naquele momento a dar uma definição do que deve ser feito. Naquele caso. Eu defini. No final, não fizeram isso. Na pressa, não deu para fazer. Então, não, a partir de agora, isso não é uma orientação. Está aqui, é uma coisa interessante para si, né? É uma coisa, faz parte da Torá, mas não é uma orientação prática. Qualquer pessoa, Deus nos livre, que tenha um caso, que faça uma pergunta para o rabino.
E analise
aquele caso. Isso é uma outra história. Estamos falando agora de algum rabino que você manda uma carta vivo, ele vai te escrever a resposta. Essas coisas eu já não vou me meter a dar opinião.
Eu não perguntei nada, quero. Volta a vista,
não tem problema.
Não é da minha alçada, viu?
Que existe esse conceito, mas tem que saber ser aplicado direito. Então não vamos entrar no caso. Eu queria só mostrar para vocês, antes de prosseguir, duas cartas que tem aqui, só para vocês verem só. São perguntas até um pouco diferentes. E a forma que ele responde. Interessante. Eu estou aqui com o livro do Ber Moshe, Ber Moshe Stern. Seróptico, né? Parece que eu li. Não. Esse daqui agora faleceu faz, sei lá, 20 anos, 15 anos. Agora já deve fazer 20 anos. Nos Estados Unidos. Lembra aquela pergunta que a gente trouxe aqui sobre usar a lanterna para fazer brincar também? É desse livro também. Então, ele tem no 5º volume, se não me engano. Não, esse é o 7º volume. Ele tem no final do 5º ou 6º volume e no final do 7º volume. Ele tem um compilado chamado Kuntras Electric, que ele fala sobre coisas elétricas. Se aqui uma pessoa faz a seguinte pergunta para ele, ele escreve: Nishal, eu fui perguntado se uma pessoa que está viajando num subway, metrô, ou no ônibus, se ele precisa se levantar perante um idoso ou um sábio.
Se
você está numa sala, entra um sábio sem se levantar. E dependendo do grau da pessoa, você não pode se sentar enquanto ele não se sentou.
Então,
a pergunta é:
se levanta para um ou para outro?
Não. Se entrar ou um ou outro, tanto faz. Se entrar um idoso ou um sábio dentro do ônibus, eu preciso me levantar.
Não se deu lugar.
Está subentendido que é isso também que ele quer saber. Ele tem que ceder o lugar. Certo? Muito bem. Então ele fala o quê? Ele fala: Rei Sabe, eu respondi. Sheila Zonovea. Olha só que forte como ele fala. Essa pergunta parte. Meruah Hagarua Hassorer Bechol Medinat Arsot Abrit. Do terrível espírito que tem nas ruas de todo o país dos Estados Unidos. Shemidat derecheret, tatevot derecheret minchak. E a virtude de educação, de respeito. E a palavra derecheret, a palavra educação, foi apagada. Que mande loyav lo nevra, como se nunca existisse. Em outras palavras, ele está dando uma bronca para o sujeito. Como você não faz uma pergunta dessas? Uma coisa óbvia, não tinha nem que perguntar para mim. Ele fala: o que você vai pensar? Se uma pessoa jovem não vai ficar de pé perante o seu pai, perante o seu mestre, ou um Tamid Chacham, um grande mestre de Torá, ou um velhinho, e esses vão ficar lá de pé no ônibus e no metrô, e ele vai ficar sentado no bem e bom. É óbvio que ele precisa levantar, e uma vez que ele precisa levantar, ele não pode se sentar enquanto que o velhinho ou o sábio não tem um lugar para sentar, mesmo se ele tiver que ceder o próprio lugar. Depois, na continuação, ele começa a falar e trazer, explicar a fonte dessa lei. E mais para frente ele fala que eu ouvi algumas pessoas querendo dizer que tem uma lógica para a pessoa ficar sentada, porque são pessoas que viajam tanto tempo e eles trabalharam o dia inteiro, está cansado e ele quer poder descansar um pouquinho. Ele fala: embora isso tenha uma certa lógica, mas a pessoa... A recompensa das mitzvot depende do esforço que a pessoa tem. com certeza Hashem vai ajudar ele, para ele pegar forças, e se ele cede o lugar para um velhinho, ele também vai ter força. No começo ele pergunta aqui, tem pessoas que estão dizendo que a pessoa está perdendo dinheiro. Ele pagou a passagem do ônibus e agora vai ter que ficar de pé. Ele fala, peraí, você não paga para ficar sentado, você paga para te levar de um lugar até o outro, não tem nada a ver com sentar. Então não adianta querer misturar as bolas.
Ele aprofunda tudo.
Ele pega todos os lados. O que tem é essa pergunta? É uma pergunta também famosa. Que a pessoa pode guardar lugar para o outro. Eu não vou entrar agora no mérito da questão, mas é uma pergunta que todo mundo também pergunta. Será que pode guardar lugar para alguém? Só chega na festa, a primeira coisa que faz é botar a bolsa na cadeira do lado. Ah, aqui a minha amiga vai sentar. Pode fazer isso ou não pode?
Falou mulher, né?
Hum?
Só falou mulher. A
geralmente.
Bolsa é amiga, né?
Não, porque bolsa é. Homens fazem assim com a cadeira.
E aí eu vou ficar com o lugar.
Pode cair se machucar.
Mas e se for uma pessoa idosa, uma sábia?
O quê?
Vai dar um lugar.
Ah, para qual deles você vai dar o lugar? Uma boa pergunta, tem que olhar no cenário. Provavelmente o sábio vai receber o lugar.
Muito
É bom que tem gente que se sente mal, porque tem gente que não tá nem aí. Chega no teatro, já a fila inteira, já põe o celular num, o pau no outro, a bolsa no outro, assim vai, né? Casaco na outra, tá bom. Tudo bem, talvez vai ter diferença se é um lugar que é pago, se não é pago, se é um lugar que você vai ficar sem onde sentar, se você vai ter outro lugar para sentar. Tudo isso tem que ser analisado. Então, cada caso é um caso, mas é interessante saber que existe essa pergunta também. Tem uma outra pergunta aqui curiosa que ele traz, é uma coisa bem comum. Ele fala que eu fui perguntado quanto a usar o telefone durante a semana para indicar para alguém se você chegou bem em outro lugar. A pessoa viaja e ele quer indicar para o familiar que ele chegou, mas não quer pagar a ligação. Ele liga a cobrar. Você fala para o telefonista perguntar se o fulano de tal está lá naquela casa. Pergunta, já é um código combinado se o Zé Mané está. E você já, o outro que atendeu o telefone já sabe que não tem Zé Mané, mas ele sabe que é o sinal que o outro chegou bem no outro país. E assim os dois desligam e pronto. Não pagaram a ligação e conseguiram ter informação. Então estou perguntando para ele se está certo fazer isso, se tem diferença se a pessoa está em Israel, se a pessoa não está em Israel, se está fora.
Ela está transmitindo.
Porque ele fala aqui o seguinte. Ele fala, primeiro ele fala assim, eu nunca escrevi sobre esse assunto, ele fala. Primeira vez que perguntaram sobre telefones para ele. Eu nunca escrevi sobre esse assunto e nunca respondi sobre esse assunto. E mesmo o telefone eu não uso para responder minhas perguntas. Eu só respondo cara a cara com as pessoas. Tá. Depois aí ele começa a entrar nisso, ele fala, obviamente que tem que tomar muito cuidado com uma resposta dessas. Se ela é falada, e muito mais ainda quando ela for aqui escrita, e pode cair na mão de qualquer pessoa, a pessoa pode interpretar de uma forma errada e querer fazer coisas erradas. Ele fala, embora, pode até ser que há uma forma de se fazer isso de uma forma que não seja proibido, mas tudo indica que a pessoa deve se abster de fazer uma coisa, mesmo que de uma forma muito distante vai chegar a prejudicar e muito distante vai sujar o nome e muito distante vai ser uma coisa feia. Embora há uma forma, eventualmente, ele fala, ele nem vai contar qual é a forma, mas ele fala, de qualquer forma, a pessoa deve se abster de fazer isso. E aí depois ele aproveita também para dar uma certa bronca aqui, dizendo pessoas novatas que acabam escrevendo palavras nos seus livros e são lenientes e a coisa sai por aí como uma espada contra nós mesmos, e era melhor essas pessoas ficarem quietas do que publicar esse tipo de coisa que vai acabar dando os livros caindo e fazendo as pessoas fazerem transgressões. Ele fala no final que é com certeza que a pessoa deve fazer de tudo para não causar aquilo na Hashem, profanar o nome de Hashem. Em outras palavras, não faz isso. Talvez tenha uma forma de fazer de forma permitida, não faz isso porque não compensa. O crime não compensa. Só dois exemplinhos do mesmo chefe. Então, semana passada nós vimos sobre a codorna, a gente falou semana passada sobre isso, que mesmo que eventualmente uma coisa seja permitida, de uma forma geral, então a coisa é permitida, mas para mim está proibida. Então, ó, a codorna é uma ave kasher, isso ninguém discute. Mas para mim, que eu não tenho uma tradição de comer ela, uma vez que está escrito no Shaharu, precisa ter tradição, para mim é proibido eu comer aquilo. Da mesma forma, vimos do arroz. Em Pesach, é permitido para a Torá comer. O arroz não tem nenhuma proibição em Pesach, por isso o pessoal pode ter arroz em casa. Realmente não pode ter em casa, mas arroz ele pode ter em casa. Mas, eu sendo Ashkenazi, tenho já uma tradição que nós não podemos comer, na verdade um decreto foi imposto sobre os Ashkenazi, então eu não posso comer. E os faradim podem. Embora, saibam vocês, que tem muitos faradim que também não comem arroz em Pesach. Não me engano, os marroquinos não comem arroz em Pesach. Então, tem até entre os faradim algumas comunidades que acabaram pegando essa tradição. Uma outra coisa também, que muita gente se pergunta, depois eu vou distribuir a nova lista do BDK, qual a diferença entre uma lista verde do BDK e uma lista amarela do BDK? Se vocês já olharam uma vez, depois vocês podem olhar. Então, tem produtos que são aprovados como lista verde e tem produtos que são aprovados como lista amarela. Qual a diferença entre um e o outro? Os dois são caché? Sim, os dois são caché. Alguém se levantar e falar que o que está na lista amarela não é caché, ele não sabe o que está falando. Não existe isso. O que está na lista amarela é caché. Ah, então eu como? Isso já é outra história. Você vai comer, você não vai comer, é outra história. É igualzinho a codorna. A codorna é caché? Se eu vou comer, depende da minha tradição. Então, se eu vou comer da lista amarela, ou vou comer da lista, apenas da lista verde, é uma outra história. O que entra aqui? Aqui entra um conceito, não de tradição, é uma outra história. A Torá fala, Zekeli Ve'anveio. Esse é meu Deus e por isso eu vou embelezá-lo. Aprende nosso sábio, que a pessoa tem a obrigação de embelezar as mitzvot. O que quer dizer embelezar as mitzvot? Você vai comprar um lulav, compra um lulav bonito. Você vai comprar um shofar bonito. Você vai comprar um tefilim bonito. Vai acender uma vela de shabat, acende uma forma mais bonita. Um fogo mais bonito. Um tipo de vela que seja mais bonita. E assim por diante. Então, da mesma forma, nós vamos ler aqui. É kasher? É kasher. Mas existe uma pequena diferença. Esse daqui é um kasher mais básico. E a lista verde tem umas coisas que não entra na lista verde, algumas coisas que são só kasher básico. É um kasher plus. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Uma das coisas que mais tem de diferença entre uma e outra é as coisas de leite. Nossos sábios proibiram que a pessoa tome leite que não foi acompanhado por um judeu à ordenha. Ponto. Terminou assim. Agora, a dúvida é, nossos sábios proibiram isso, por quê? Apenas porque, se não tiver ninguém supervisionando, e se não um judeu pode eventualmente misturar dentro desse leite de vaca, um leite de égua, vamos supor, ou não é esse o problema. Fora esse problema, assim nossos sábios enxergaram que tem que se decretar. Não sei qual o motivo, mas eu sei que não é esse o único motivo. Tem mais algum motivo. E como eu não sei qual é esse motivo, a coisa tem já mais motivos. Aqui que faz diferença isso. Eu tenho certeza que o goi não misturou leite de qualquer outra coisa dentro desse leite. Eu tenho certeza. Quem me garante isso? Isso me garante o governo que tem um controle sobre os leites. Isso me garante o preço do leite. Que é ridículo ele misturar um leite muito mais caro dentro desse leite. Ele não vai sair ganhando nada, pelo contrário. Ele não tem por que misturar esse outro leite. Então, se tem essas garantias que aquele leite que eu estou comprando só tem leite de vaca, eu posso usar ou não posso usar? Até a dúvida. Então, vamos ver de novo. Se a proibição dos nossos sábios é apenas porque talvez o goi misturou alguma coisa aqui dentro, mas eu tenho certeza que não misturou, eu posso tomar. Mas se nossos sábios têm mais algum motivo para proibir, então não adianta você saber que não tem nada misturado, porque o decreto dos nossos sábios continua sobre esse leite. Isso é uma discussão que tem já de muito tempo. E na nossa geração, o Rav Moshe Feinstein, eu ia mencionar, contando até a historinha dele, o Rav Moshe Feinstein tem duas cartas que ele escreve sobre isso nos livros dele, Gros Moshe, e ele chega à conclusão que, uma vez que hoje em dia o governo tem controle, o outro leite é muito mais caro e uma série de outras coisas que ele traz lá na resposta dele, e a proibição de tomar esse leite é apenas pelo fato de eu ter dúvida que talvez o goi misturou outro leite que não seja caché dentro, eu posso tomar um leite que tem uma garantia que não tem nada misturado. Mas, termina o Rav Moshe Feinstein, da machnita volav brachá, aquele que for rigoroso em não tomar desse leite, ele vai ter bem por isso. Teoricamente, ele escreveu essa carta nos Estados Unidos, numa época onde leite que tivesse acompanhamento de um judeu era difícil. Teoricamente. Mas a permissão que ele deu é uma permissão válida em qualquer lugar que você tem certeza que não tem nada misturado dentro daquele leite. Mas aí, só pode escolher, pode optar. Se ele tomar esse leite, ele está tomando alguma coisa que não é caché? Não. É caché. Mas, o próprio amor que faz em Santala, e a pessoa que quer ser rigorosa, e quer dizer ser rigoroso nesse caso, ele quer embelezar a mitzvah, e quer se preocupar em gastar um pouco mais de dinheiro para poder comprar uma coisa que tem um padrão melhor. Melhor? Muito melhor. Melhor para a pessoa. Tá bom lá para cá, ele vai ter bênção por isso. Essa, basicamente, é a grande diferença. Hã? Padrão melhor na Alahá. Produto, tanto faz. Essa, basicamente, é a grande diferença. Não é a única diferença, mas essa é a grande diferença. Exatamente. É mais leniente. Mais leniente não quer dizer que é proibido. Pelo contrário. Se fosse proibido, ele é proibido, não leniente. É mais leniente. Diga.
Uma pergunta meio, não sei se eu faço ou não.
Está bem.
Vamos ver, aqui a gente está falando do acompanhamento de um judeu.
De alguém?
De um judeu, né? Pode acontecer, assim acontece, era melhor se não acontecer. São pessoas que trabalham com isso, fazem controle rigoroso, mas não é tão rigoroso que é judeu. Como é que você
explica?
Isso a gente sabe.
Pode
ser.
Escuta. O ser humano.
Humanas, é. Porque não é diferente de.
Não.
Ele,
não.
Né? A gente tem a bondade e a maldade dentro e milhões de coisas para você lidar.
Exatamente.
Né? Então.
Tá, aqui que entra o motivo pelo qual uma pessoa, quando vai comprar uma coisa que tem uma supervisão rabínica, ele não vai comprar qualquer supervisão, porque ele não sabe quem são as pessoas que estão lá, ele não sabe se é uma supervisão que só fazem para ganhar dinheiro, que tem gente mal intencionada à vontade. Então você tem que conhecer. Justamente por isso, você tem que conhecer. Você tem toda a razão. Faz parte. Às vezes a pessoa vai comprar, ele não pode comprar baseado só porque está escrito, e daí está escrito lá. Quem, você sabe quem é? Você sabe quem é, então você pode acreditar naquela pessoa. Se não...
Uma escorregada, pronto. Acabou toda aquela
caracterização,
acabou
todo o mundo. Com certeza. Saúde, com certeza. Tem toda a razão.
Mas a pessoa que não sabe, está comprando café e vê que tem uma garrafa, não conhece o caminho, não vai imaginar que tem coisa errada, vai comprar.
Mas as pessoas não devem comprar isso. Elas devem ser com o carro, com pessoa, mas com a pessoa superior, você não vai comprar. No dia a dia, você vai no mar, outro vai na linha e compra. Agora, uns aceitam, outros não aceitam. Mas não significa ser ou deixa de ser.
Tem que saber fazer a diferença entre o que é política e o que é real.
E isso é muito difícil.
É difícil.
Extremamente difícil.
É muito difícil.
Quem não está no meio, não
verdade.
Vai imaginar.
É verdade.
Você vai acreditar.
É verdade.
Esse escândalo foi muito feio.
Nos Estados Unidos, teve um problema muito sério, já faz um ano e pouco. Eles tiveram que fazer caracterização em tudo. Você vê, nesse caso justo que aconteceu lá nos Estados Unidos, eu não sei, não moro lá, eu não conheço as pessoas de lá, mas você vê que na mesma cidade tem a Hassidut Square, que a Hassidut Square não permite, o Rebbe não permite que comam carne que não seja da Shitá dele. Ele fez bem? Ótimo, fez muito bem. Foi a única pessoa da cidade inteira que há 8 anos não comia, que comiam cachê há 8 anos. E nos outros lugares, infelizmente, pessoas caíram na do Salafrário. Tudo é possível. Ele foi conquistando o nome e se aproveitou.
Não importa, mas trocou mesmo. Como ela foi.
Mas por quê? A verdade é que ali teve uma falha, de certa forma, e confiaram demais nele. E não tinham supervisores regulares indo lá para ver como estão as coisas. Você não pode ficar confiando demais no dono do negócio. Porque o dono do negócio, escuta, a bolsa está caindo, não sei o que lá, faliu o banco, vai dar um jeito para ganhar dinheiro.
Em termos práticos, aqui em São Paulo, você tem, bom, não vou falar de lei, mas você tem Merradrim e você tem Lívia. Um come a carne do outro, e um come igual ao outro.
Não, não sei se um não come do outro.
Tem maioria que não come mesmo. Mas você não pode dizer que quem come aqui não come ali. Não é assim.
Não, não é.
Tem um grupo muito pequeno, que pode ser, não é que não come, mas é um problema político. Aí está. Aqui não é um problema lá.
Esse é o princípio básico. Todo mundo tem que ter um Rav. Se a pessoa não tem um Rav, o que fala a Mishnah lá? Vai sair, vai fugir das dúvidas. Se a pessoa não tem um Rabino, ele vai estar cheio de dúvidas. Não tem quem solucione para ele. Ele precisa obrigatoriamente ter um Rabino para poder resolver a dúvida dele. Não, mas ele já tem telefone, qual o problema? Ele liga para o Rabino de telefone.
Não, Ele vem essa política de um contra o outro e fica, é complicado.
Mas aí que está, desculpa, tem dois lados da moeda.
O Mesa está fazendo um livrinho novo do BDK.
Uhum.
Algum tempo atrás, não tinha BDK.
Sim.
Imagina a bênção que é esse livrinho. Alguém vai no supermercado com o livrinho do BDK na mão. Acho que a Geni já passou por isso. Eu já sei que tem tudo lá. Ele pega, a pessoa não come a carne, ela tem um livrinho, ela tem um guia.
Sim.
Bem ou mal, se agarrar, não sei se tem um nome dos rabinos que compõem aí.
Uhum.
É uma certa responsabilidade. Não é uma coisa assim. E a pessoa tem que ter responsabilidade. Todo mundo, você tem que conhecer a lei. Você não pode ir lá. Tem que conhecer a lei.
Eu estava falando para a Rosana agora há pouco, não, Felipe, não, se você olha para trás, quem estava certo, mas é complicado fazer isso, é Maimônides. Você não deve viver da religião. Porque quando você vive da religião, você precisa tomar muito cuidado com a ética e a parte econômica, fica muito complicado, se choca e você não pode mudar aquilo. Ah, com certeza.
Porque a
crise
que existe aqui em São Paulo, o rabino vive. Então o que acontece? Aparece um democrata, acaba tendo um problema político. Porque como você pode agora, o rabino, coitado, se sustentava disso, e agora entra uma nova aterrã, e o coitado lá vai perder. Então, aqueles que querem apoiar aquele rabino não vão comer esse BDK. Mas não é que o BDK nunca quer. Eles simplesmente querem apoiar aquele rabino, coitado, que vive disso. O BDK não vive isso.
Eu só não sei como é que
então, essa é a diferença. Infelizmente está acontecendo isso hoje em dia.
Muito, muito. Então, vamos ver, se você olha para Maimônides, eticamente, moralmente, ele sabia o que ele estava falando. Eu não sei como é que isso é fácil quem não está nisso falar e criticar. Você está entendendo? Que a pessoa precisa viver de alguma coisa. Eu não sei como é que caiu.
Mas sabe até que tem problema, eu me lembro, porque o livro veio para popularizar um pouco, baratear, porque tinha um monopólio.
Exatamente.
Tinha um monopólio no café, era uma vergonha.
Assim. Esse que é o problema.
Então
não é que é um problema.
O Sartre falou, eu me lembro muito bem quando o livro, o Sartre falou, vou baratear para mais pessoas terem acesso. E conseguiu, né? E realmente, você compra a salsicha no Mercadinho, uma salsicha dele está R$15. Você vai de R$1.079. Eu falei para ela, que eu conheço ela de criança, eu falei, olha, não vou comprar aqui, eu passei no Mercadinho, fui direto para o livro, eu não vou gastar R$15 nessa salsicha, eu vou lá no... Ah, é? A minha é melhor, eu falei, olha, não é é ótima do livro. Vai lá e manda alguém comprar, vai ver se está vendo o que está fazendo com o preço. 15 contra 8 é muita diferença, é dobro. Como eu tenho outras pessoas poderem ir lá, né? Complicado, as pessoas vivem
disso. Então, de repente, sabe, a parte espiritual não está acompanhando a parte econômica.
Mas você sabe que tem uma tendência a transgredir? É a questão da... Está na alma.
Boa índole, não adianta.
Ou tem o
jeito assim. Com certeza.
É. Aí é a questão da bondade, prevalecer, da moral mesmo.
Em primeiro lugar, a pessoa precisa saber que ela vai sujar o mundo de Deus para fazer a vida.
Uma pessoa que não pensa assim,
é que às vezes tem que ser uma vida coerente,
não tem a vida
coerente.
Não,
já,
tem a vida coerente.
Não,
porque isso é a transversão maior. E toda a coragem, quando a gente...
Vi na série, Aziz. Nós falamos sobre isso na série. Não é? Como é importante um bom caráter e que não vale nada que a pessoa estuda se ele não aplica isso, se não tem bom comportamento. Você vai fazer, você tem, infelizmente não é todo mundo que vence o serará. Então você precisa analisar. Então você vai comprar uma coisa, tem que saber. Aqui a gente já tem uma grande vantagem de quantas as garrotas já chegam no Brasil. É fácil. Sabe quantas existem no mundo? Existem 1.000 asgarrot no mundo. Aqui no Brasil chega, sei lá, 30, 40 asgarrot. Se você sabe, nem isso, né? Se você conhece ela, é que eu recebo muito certificado de fora. Se você...
Mas não que isso perde o controle, você
próprias
São as três gigantes, não, tem quatro grandes, uma estrelinha com K dentro, e tem exatamente, é isso, sete, da África do Sul, e tem um Husky aí também, um Husky com K dentro, essas quatro são as maiores das gafas do mundo, um chaf e um K. Não sei se tem muita coisa que chega pra cá com eles, mas tem, tem coisas deles.
Mas existe uma certa sabe, dizem, eles tiram, eles entendem, eles vêm da coisa da. Quando você passa uma coisa na terra, você também está servindo, você não está servindo. Então existe, não é assim totalmente. Mas em que sabonete pega, por exemplo, papel, coisas de ordem,
trabalha lá, empregada. Não. Se fosse dona, ela estaria tirando férias no Havaí. Húngaro.
Mas melhor continuar.
Vamos deixar essas coisas de lado.
Porque o pessoal imagina uma pessoa extremamente praticante das leis judaicas, ele passa 3, 4, 5 dias no interior. Você pode imaginar como que ele vive durante a semana, como que ele se vive.
Não só no interior, pensa bem. Ah, legal o que você está falando, mas pensa bem que tem vezes viagens que são, o Brasil não é pequenininho, são viagens de 5 horas ou 6 horas de voo até lá no Nordeste. O cara passa lá à noite porque não tem voo de volta no mesmo dia. E volta no outro dia, tem que... Não é fácil. Você tem que levar comida com ele. Ou não, ele leva a listinha, dá pra fazer compras lá, muita coisa tem lá. Mas...
Imagina a fábrica para a produção, uma fábrica de bolacha para a produção, ele vai lá para o serviço.
Tem que agilizar tudo. Você tem que produzir, acompanhar, tem que selar tudo. É trabalhoso, é desgastante. Começa cedinho, 6 horas da manhã tem que estar lá, fica até 10, 11 horas da noite, às vezes vem acelando.
Imagina uma pessoa. Pessoal, o que é isso aí? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas não é.
Clube Social, Marilã.
Sim.
A gente fez uma produção para Israel. 4 dias os caras ficaram lá. Foram um domingo à noite e voltaram na quinta à noite.
Para fazer
para exportação. Uma parte, né? Uma parte vai ficar aqui, mas é uma produção para lá. Super produção para lá. Marilã. É nacional, uma super fábrica. Bom, um dia, se Deus quiser, podemos até analisar mais como funciona. Tem muita coisa para falar sobre isso. Quê? Se preocupar com isso?
Vai ser considerado normal.
Tudo, né? Escuta, nos Estados Unidos conseguiram isso. E também vai chegar, se Deus quiser. Tem hoje 1.500 produtos nessa lista. A UU dá a viajar em 700 mil. Falta pouco. É, com certeza.
Aqui tem 80 mil, mas tem 6 milhões.
Mas como a Miriam falou, imagina 35 anos atrás como que é. Hoje está
mais brava. Bom, eu queria falar ainda sobre costumes, não vai dar tempo. Então, se Deus quiser, semana que vem eu vou tentar terminar. Mas eu queria só terminar com uma outra coisa que ficou em aberto há muitas aulas atrás. Eu falei, me lembra disso? Ninguém lembra. Nós vimos, quando falamos sobre Mishnah, que existem 13 formas de se aprender leis da Torá. Lembra? A gente fala toda manhã da Tfilá, os homens no rezo de manhã, tem um trecho que nós falamos do Rabi Ishmael. Rabi Ishmael diz que tem Yud Gimel Midot, 13 formas, 13 instrumentos de se aprender leis da Torá. Derivadas. Vamos tentar dar 2 exemplos disso. Em primeiro lugar, vale lembrar que essas 13 formas só eram válidas até o final do Talmud. Então, esse fechou o Talmud, tudo que tinha que ser derivado já está lá. Acabou. A partir de agora, a gente aprende as leis dessas leis. E não diretamente da Torá. A Torá é um livro complexo. E a Torá tem uma série de sistemas. E vários lugares onde a Torá faz e escreve de uma determinada forma e te indica que por trás tem alguma coisa. O que é esse por trás? A Torá oral. Então a Torá tem uma série de dicas nessas 13 formas. Quando você se depara com um lugar que tem esse código entre aspas, você sabe que ali atrás tem o que aprender. Vou dar dois exemplos sobre isso, uns exemplos mais simples. Um deles, uma das 13 formas que o Rabi Ishmael nos enumera, é Binyan Av. Binyan Av, tradução literal, quer dizer construção do pai. Mas pai no sentido, agora nós falamos de Masechet Avot, tratado de Avot, Av no sentido de um princípio. É a construção de um princípio, a construção de um conceito. O que significa? A Torá em um determinado lugar vai te demonstrar e te falar de uma forma de dica, logicamente, que aqui está escondido um princípio que vai valer para toda a Torá. Onde você encontrar alguma coisa ligada com isso, você pode aplicar isso. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. A Torá fala no Chumash Dvarim, vamos agora, não faz muito tempo que nós lemos na Parashá da semana. A Torá fala as seguintes palavras. Frente, aqui. Lo yakum ed echad be'ish. Não vai se levantar uma testemunha contra uma pessoa. Ou seja, a Torá está dizendo que sempre vai precisar ter duas testemunhas, no mínimo, para qualquer coisa. Não serve uma testemunha. Mas, aqui há um certo pleonasmo. Porque ed é testemunha, no singular. Echad, uma. O que é que a Torá precisa te dizer? Que não pode se levantar uma testemunha. Não pode se levantar testemunha. Em hebraico não tem problema, vai ficar faltando. Então poderia ter escrito Lo yakum ed beish. Não vai se levantar testemunha contra uma pessoa. Por que a Torá enfatiza esse echad? Uma. Então dizem nossos sábios. Aqui tem um caso de Binyan Av. Aqui a Torá está construindo uma regra para todo o resto da Torá. Qual a regra? Toda vez que eu, Torá, quiser falar para você uma testemunha, eu vou especificar que é uma. Portanto, você conclui que toda vez que a Torá falar ed, mesmo que está no singular, testemunha no singular, a Torá não está se referindo a uma, mas sim ao mínimo de duas. Qualquer lugar na Torá que aparecer escrito que tem ed, tem testemunha, significa que tem um grupo de testemunhas, porque uma não serve de qualquer jeito. Então nós estamos falando, obviamente, de um mínimo, de um grupo, duas. Da onde você aprende é aqui. Aqui você tem um caso de Binyan Av, a Torá está se construindo um princípio. Eu estou te falando agora, não vai se levantar uma testemunha, porque toda vez que você se falar de testemunha no sentido singular e querendo te enfatizar o singular da palavra, eu vou te falar um. E se eu não te falar um, testemunha não é uma, testemunha quer dizer um grupo de testemunhas. Um testemunho.
Mas então tem dois casos.
Como assim dois casos?
Então,
toda vez na Torá que aparecer escrito ele, você já sabe, é um mínimo de dois.
Tá, quando apareceu ele, mas tem...
E se a Torá quiser falar um,
é,
a Torá vai ter que falar um. Aparece em mais lugares? Aparece. A Torá tem outro lugar que a Torá fala também, não vai se levantar. Tem outro lugar que a Torá também fala a mesma linguagem sobre o assunto, fala também ed, errado.
Aí é uma
questão. Se a Torá não falar o errado, uma, você já conclui que a Torá está falando de um grupo de testemunhas.
Então depois depende do caso, depende do que é uma testemunha, depende do que é duas testemunhas.
Sim, mas não pela linguagem. Toda vez que a Torá te usar a linguagem ed, você já sabe, não precisa nem pensar duas vezes. Ed é duas. Duas ou mais. O Rashi fala aqui, Zebana binyan av lechol haTorah. O Rashi fala aqui, a Pasuk está se construindo um princípio para toda a Torá. Se a Torá quer falar de uma, ele vai se enfatizar uma testemunha. Se a Torá falar testemunha, você já sabe que é um grupo. Grupo quer dizer dois para si. Então, binyan av. Existe um outro conceito que é muito usado na Gemará, que é uma outra forma de se derivar a lei, que é chamado Gzerah Shavah. Gzerah Shavah é um aprendizado por comparação. Comparação do quê? De uma palavra. Alguém aqui entende programação de computador? Não, tá bom. Porque justo em programação tem aqui um conceito que explica bem. Em programação moderna, tem uma coisa chamada orientação a objetos. Vou tentar explicar se não entender o conceito. De uma forma resumida, é para você não ficar repetindo a mesma coisa 200 vezes. Então, quando eu vou escrever um programa, eu tenho a tela de cadastro, eu tenho a tela de puxar os dados, ou a tela de fazer uma conta, e a tela de não sei o que lá, todas as telas. Vamos supor que em todas as telas eu tenho que colocar duas datas. Então, numa eu vou colocar a data de nascimento da pessoa, eu quero saber a idade dele. Na outra eu vou colocar a data que foi comprada a mercadoria e a data que foi vendida a mercadoria. Certo? Então, sempre vai ter diferença entre datas. Será que eu vou em cada uma das telas, em cada um dos lugares que aparecer data e data, data 1 e data 2, eu vou colocar lá e montar toda a conta que precisa se fazer para chegar em quanto tempo passou de uma data até a outra? Não, é ridículo. Cada vez que eu chego num ponto desse, escrever tudo de novo o cálculo. Pega ano, subtrai de ano, pega mês, subtrai mês, pega dia. Para que eu vou fazer isso? Então eu crio uma coisa que chamada função. Eu crio uma função que se chama cálculo de diferença de datas. E lá eu vou escrever como funciona tudo isso. E toda vez que eu tiver dois campos de data, eu vou simplesmente chamar aquela função, que está escrita em um lugar só e não preciso escrever 300 vezes. Vou chamar a função, usar ela e pronto. Isso é basicamente o que se faz na programação. Não querendo comparar Deus no livro e a Torá, obviamente que é muito mais profundo do que uma coisa dessas, mas só para poder entender o conceito. A Torá não tem por que ficar te repetindo as mesmas coisas em cada lugar. O que ela pode te fazer? Ela fala uma vez apenas aquela regra e te coloca uma palavra-chave e toda vez que eu quiser aplicar aquela mesma lei, eu, Torá, referindo, a Torá vai colocar aquela palavra-chave. Colocando essa palavra-chave, você já sabe. Não tem nem o que perguntar. A palavra-chave escrita, vamos procurar onde está a função, entre aspas, disso. Lá está escrito que a lei é assim, 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 se aplica aqui também. Isso é chamado de Gzeirá Shavá. Vou dar um exemplo para vocês. Está chegando o Rosh Hashaná, se Deus quiser. E a Torá fala para nós, e chegando o dia de Rosh Hashanah, quando chegar o primeiro dia do sétimo mês, o que você vai fazer? Yom Teruah. É um dia de Teruah. O que é Teruah? Toque do Shofar. Está escrito Shofar? Não está escrito. Então você sabe o que é Shofar. Teruah é toque. Tá bom, então tem que fazer um toque. Com o quê? Trompete? Tuba? Com o que eu vou fazer? Por isso, vem a Torá e te coloca uma palavra a mais, que não estava tá escrito aqui. Bachod de Shashvi. Sétimo mês. Por que não estava escrever aqui? Porque a Torá já em outro lugar te disse que Rosh Hashanah é no sétimo mês. Por que a Torá agora de novo fala de sétimo mês? Já sei. Se você já está dizendo, a Torá nunca repete. Não tem uma letra a mais na Torá. Então se a Torá está te falando agora que no sétimo mês vai ser Rosh Hashanah e vai ser um dia de toque, a Torá está querendo dizer alguma coisa com esse sétimo aí. Esse sétimo mês não precisava estar escrito aqui. O que é então esse sétimo mês? Zerah Shavah. Esse sétimo mês é uma chamada de uma função que está escrita em outro lugar. A Torá está te ensinando alguma lei que deve ser aplicada aqui. Qual é a lei? Vamos procurar. E aí você procura. Você encontra um outro lugar que a Torá também fala sobre o sétimo mês. E a Torá diz o seguinte. A Torá está falando sobre o ano sabático. E depois que termina, quer dizer, a cada 6 anos, um ano em Israel, a terra tem que parar. E a cada 7 vezes esse ciclo, o 50º ano é chamado o ano jubileu, Yovel. O que acontece no ano de Yovel? Fora que a terra tem que descansar também. No ano do jubileu, tem uma série de regras de coisas que voltam para os donos anteriores. Por exemplo, quem é escravo fica livre. Por exemplo, quem vendeu um terreno, e agora eu não vou entrar nisso, mas assim funciona a terra de Israel. Você vendeu o terreno, na verdade, é um arrendamento de, no máximo, 50 anos. Então a terra volta ao dono original. Tudo isso acontece no ano jubileu. E a Torá fala que chegando o ano jubileu, Zehavartá shofar teruá. Você vai soar um shofar teruá. Um toque do shofar. Quando? Bachodes HaShevi, no sétimo mês. Beasor Lachodes, no dia 10 do mês. Beyom HaKippurim, no dia de Yom Kippur. Estava escrito toda essa frase? Todo mundo sabe que não é Yom Kippur, porque já está escrito em outro lugar sobre Yom Kippur mesmo, falando que tem que jejuar, etc, etc. E naquele lugar atrás já nos diz que Yom Kippur é no décimo dia do sétimo mês. Então por que você falou aqui sétimo mês de novo? Não fala dessa frase. Mas essa palavra Bachodes HaShevi é o, entre aspas, nome da função. Ou seja, no sétimo mês, você toca shofar. Quando? Muito simples. Aqui em Yom Kippur. E também no outro lugar, estava escrito Bachodes HaShevi. Rosh Hashanah. Está escrito que Rosh Hashanah vai ser um dia de toque. Não sei do que ainda, mas agora já sei do que é. Porque lá está escrito Bachodes HaShevi, sétimo mês. Aqui está escrito Bachodes HaShevi. Lá essa palavra está sobrando, entre aspas. Aqui a palavra está sobrando, por quê? Porque a Torá está querendo unir os dois assuntos. Está querendo dizer que a lei daqui se aplica para lá. E, portanto, o toque vai ser feito. Opa. Não só isso, não vou agora falar sobre os detalhes, mas de qualquer forma, da mesma forma, quais toques devem ser feitos em Rosh Hashanah também estão escritos claros. Você chega na sinagoga, se toca shofar com a cara mais. E aqui não está escrito isso, está escrito Yom Teruá, um dia de truá. O que é truá? Truá é tu. É só isso que se toca em Rosh Hashanah? Não. Então você sabe que tem mais coisa para tocar. Também, usando essa Gzerah Shavah, você tem comparações dos dois lugares, você aprende de um para o outro e do outro para um, você aprende que tem uma série de toques que deve ser feita. E como ela deve ser. Não se preocupem, eu não vou deixar isso completamente em aberto. Se Deus quiser, semana que vem, vamos falar um pouco sobre Shofar. Está chegando com a professora Hashanah, vamos falar sobre Shofar. Então tem que terminar de falar sobre costumes, vou aproveitar para falar sobre costumes de Shofar. E vamos tentar entender esse conceito melhor. Não vou mostrar Gzerah Shavah em si, que é um estudo bem profundo da Gemara, mas de qualquer forma, mostrar para vocês como que funciona o Hashanah, por que, que tem que tocar, o que, que deve ser tocado, como deve ser tocado e por que, no final das contas, você toca tanto Shofar durante o Hashanah, que parece que não é tanto assim. Tá? Deus quiser, semana que vem, vamos ver sobre isso.